São 11 horas 8 minutos, temperatura 13 graus nesta manhã bonita de sexta-feira, hoje dia 10 de julho de 2020, né? Depois da geada forte aí do amanhecer, temperaturas mais amenas em algumas regiões devem chegar hoje a 20 graus, aqui em Lagoa 18 a 20 é a previsão. Então uma tarde bem mais agradável, mas o sol está bonito, né? Um céu azul também nesse dia que é o dia dos 31 anos de fundação da União das Associações e Bairros de Lagoa Vermelha. Também hoje é o dia municipal do líder comunitário. Aqui nós queremos cumprimentar todos os presidentes de associações, todos os líderes, né, que representam suas comunidades da cidade, do interior, que fazem esse trabalho voluntário muito importante para nós. Então, para falar sobre esse assunto hoje, estamos recebendo aqui seu Adelar Paim Ribeiro, que é membro da Fracab. Bom dia, seu Adelar.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da Cacique. Em primeiro lugar, Flávio, eu gostaria de agradecer à rádio por ter dado essa oportunidade nessa época que nós vivemos, que é tão ruim, pesada para nós e já está nos prejudicando. E em segundo lugar, eu gostaria de fazer um agradecimento, homenagear a Brigada Militar pelo belíssimo trabalho que tem desenvolvido em Lagoa Vermelha, como esse de terça-feira à noite.
Pois é. Sempre defendendo aí também a nossa comunidade, né?
Sempre defendendo a nossa comunidade em prol de todos os bairros e de toda a cidade.
Queremos saudar também o líder comunitário, ex-presidente da UAB, Germano Piccoli. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. É um prazer estar novamente aqui para falar sobre esse dia que é tão importante para nós do movimento comunitário lagoense e mundial, na verdade.
Também queremos saudar o seu Salvador Rodrigues de Oliveira, que é o vice-presidente da atual gestão da União da Associação de Bairros de Lagoa Vermelha. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Também quero agradecer a oportunidade que o senhor está nos dando aqui para nós falar um pouquinho sobre a União das Associações de Bairro, né?
E isso é um trabalho que vocês vêm realizando aí desde a última eleição. Como é que vai o trabalho, Salvador?
Olha, ele está um pouco parado por causa dessa pandemia aí. A gente estava, inclusive, até ali em março, estava fazendo uma promoção, montando uma promoção de uma janta, e já estava bem programado. Já tinha quase 150 ingressos vendidos, né? E já tinha até falado com o Paulo Machado também para fazer animar a promoção e tudo, mas com essa pandemia aí a gente tocou de voltar atrás, devolver os ingressos, devolver o dinheiro, quer dizer, para as pessoas que tinham já comprado o ingresso, né? E parou tudo. Daí a gente ficou meio desmotivado. Mas estamos esperando aí dar uma oportunidade para a gente voltar atrás, tocar o barco. Está parado, né? Praticamente está parado, é verdade. Mas certo. Não tinha o que fazer agora com essa epidemia, né? Tá, o que nós ia fazer, né?
Bom, e essa promoção, ela, com que finalidade, seu Salvador? Qual era o objetivo?
O objetivo era fazer um caixa. Que a União está sem caixa, né? Então tinha que fazer um caixa para se manter, porque senão ela não tem como se manter. Porque hoje em dia, a pessoa que trabalha para a União é um trabalho voluntário. E cada um tem o seu trabalho, tem o seu pão de cada dia para trabalhar, né? Então não tem como o cara sobreviver da onde? Tirar dinheiro do bolso, eu inclusive já tirei muito dinheiro do bolso para trabalhar com as promoções aí, com a União de Associações de Bairro, porque não tem um caixa, né, disponível para isso. E tem que ter. Então a gente estava montando um caixa aí, mas infelizmente deu tudo errado.
Não deu certo em função da pandemia. Seu Salvador, hoje qual é a realidade da UAB de Lagoa Vermelha, da situação da nossa entidade, né? Como é que ela está?
Olha, eu acho que a nossa situação da entidade é o seguinte. A União, ela é um trabalho voluntário. Então, quem tem um trabalho voluntário, ou ele vai ter que trabalhar com o trabalho da União, ou trabalhar com o trabalho dele. Ou ele vai ter que se desfazer, trabalhar para um ou para outro, porque ele trabalhar para os dois não consegue, né? E hoje o cara tem que trabalhar para sobreviver. Então, é muito complicado isso aí.
Dentro do que vocês apresentaram ali quando houve a eleição da UAB, né, dos propósitos, das metas que vocês tinham, o que já deu para fazer, seu Salvador, e o que falta ainda, o que vocês estão para fazer?
Ainda, infelizmente, tá, praticamente parou, não se foi feito nada, né? Porque entrou todas essas trapeiras, essas tragédias que aconteceu aí, e daí veio essa epidemia para completar, né? Então, parou tudo, não teve como seguir o barco, né? Parou tudo.
Não foi feito nenhuma ação daqueles propósitos e metas que a associação tinha.
É, infelizmente, não foi feito nada, tá parado, né?
Perfeitamente. Germano, como você avalia atualmente o movimento comunitário, né, a importância desse movimento para a Lagoa Vermelha e da própria UAB? Né?
É assim, Flávio, inicialmente, como nós falamos no início, aí, hoje é o dia municipal do líder comunitário, então a gente queria agradecer, em nome de todos os presidentes de bairro e toda a liderança, ao vereador Braulio Guedes, que foi quem colocou essa lei na Câmara de Vereadores, nominando o dia 10 de julho, o dia do líder comunitário municipal, em virtude de ser o aniversário da UAB, que foi dia 10 de julho de 89. Nós temos vários grupos que exercem a liderança comunitária hoje em Lagoa Vermelha. E eu faço parte de quase todos eles, como também faço parte da UAB por ser presidente do bairro Nossa Senhora Consoladora. Então, assim, hoje, para mim, era para nós estarmos aqui numa data festiva, numa data comemorativa, mas, infelizmente, nós não temos nada a comemorar em virtude da atual situação que está passando a União das Associações de Bairros. Nos últimos anos, aí, com raras exceções, nós temos tido assim uma decaída no movimento comunitário. Eu falo de peito aberto porque a comunidade sabe disso, o Salvador estava comigo na nossa gestão. Nós tivemos assim a maior conquista que a UAB podia ter tido e que qualquer associação e entidade almeja, que é ter ganhado o terreno. Então nós batalhamos, nós fizemos dois campeonatos interbairros junto com o Salvador e a diretoria, nós fizemos uma bela comunitária, viajamos a Porto Alegre, Caxias, Vacaria, fizemos um monte de coisas, participamos em todos os eventos, o Salvador estava comigo, tem que reconhecer que foi meu braço direito, me ajudou, mas hoje a UAB tem que dar uma resposta para a sociedade. Veio essa nova diretoria com uma proposta inovadora, diferente, como você mesmo salientou, com diversas propostas. Pegou na mão um terreno dado, de mão dada, já um terreno assim, algo que não tem. Então eu gostaria de fazer aqui uma cobrança dessa nova diretoria, se os terrenos já estão escriturados, se eles já têm um projeto, porque no projeto de lei diz que em 2 anos, se não for feito a escritura e não for apresentado o projeto, o terreno volta à municipalidade. E vai ser algo extremamente vergonhoso para a UAB perder a maior conquista dos seus 31 anos de luta. Que não dá para dizer que a UAB não tem nada hoje. Nós não temos um carro, mas nós temos uma possibilidade de termos uma sede. Mostrei para o senhor Adelar antes a estrutura de um pavilhão. O custo R$50 mil. Pode dizer, nossa, é um horror. Não é, R$50 mil. Se tu trabalhar em cima disso, num ano, 2 anos, tu consegue levantar. Você tendo boa vontade, falando com as pessoas certas. Então hoje a nossa cobrança é em virtude disso, que não se perca, pelo menos, o terreno que foi doado pela prefeitura, que precisa da escritura e que precisa também do projeto. Então é esse, a minha cobrança incisiva está sendo em cima disso, porque eu passei 2 anos, o Salvador estava comigo nessa época, lutamos incessantemente 2 anos para ganhar esse terreno e conseguimos. Então agora nós não podemos perder esse terreno.
Pois é, e o Salvador colocava que em função da pandemia, uma primeira promoção aí da diretoria acabou sendo cancelada, né? Então praticamente temos um ano aí quase perdido, Salvador, pela frente.
Exatamente, a gente perdeu um ano completamente perdido, porque quando a gente começou a querer se reanimar para levantar as estruturas, deu essa epidemia e quebrou as nossas pernas, né? Pelo menos eu que estava encarando isso aí me desmotivou, né?
E há o risco realmente de que a UAB possa perder esse terreno, porque aí vai ficar um ano só para resolver essa questão?
Eu acredito que não. Ainda há tempo do cara resolver isso aí, mas tem que correr atrás, né? E as coisas têm que melhorar, porque se essa epidemia levar até o fim do ano, aí você foi um ano, né? Praticamente está perdido um ano. Aí temos só mais um ano, né? Nem dá mais um ano mais, né? Porque daí, quando é em junho do ano que vem, já tem que repassar.
Germano comentava sobre a questão da escrituração do terreno. Já foi encaminhada essa documentação, Salvador?
Pois é, infelizmente está tudo parado porque a gente estava fazendo uma promoção para documentar, fazer a documentação e tocou parar, né? E quando aí, foi, nós iniciamos...
Nem a documentação pode ser regularizada.
Pois era para fazer a papelama do terreno, né? Inclusive, tem que fazer, não tem caixa, não tem fundo. Como a gente vai documentar essa papelama, né?
Perfeito. Bom, conversando um pouco também com o Adelar Paim Ribeiro, como membro da FRACAB, né? Uma avaliação do movimento comunitário como um todo, especialmente aqui em Lagoa Vermelha, seu Adelar, que também foi um dos fundadores, né, da UAB, esteve desde o início nessa associação tão importante para os bairros.
Flávio, é o seguinte, a gente vê assim, que tem pessoas, tem bairros aí que estão prontos ao trabalho, mesmo tendo a epidemia. Eles estão, a gente está procurando fazer trabalho assim, eu estou procurando, vejam bem que não está acontecendo com a união de bairro, eu estou tentando fazer no bairro uma pequena visita aos moradores, eu vou de casa por casa, eu converso com todas as pessoas, que há um trabalho, há mecanismo da gente ter, criar uma ideia de se fazer trabalho sem estar envolvendo o movimento de prefeitura, de outras coisas, e nós envolver o bairro, envolver as pessoas do bairro. Tem jeito como fazer. E eu faço até feira de roupa, eu chego lá, dou, eu peço para as pessoas, vocês têm roupa para doar? Me derem, eu quero fazer uma doação aqui. Faço uma feira e publico para que seja mostrado aquilo que a gente está fazendo. Então, eu acho muito importante que talvez as pessoas não tenham boa vontade. Tem que ter. Para exemplo, nós temos aqui uns quantos bairros que são, assim, uma liderança extraordinária, como o bairro Boa Vista, temos a dona Nilita Vieira, temos a dona Maria na Operária, temos pessoas de muito orgulho aí, temos outros presidentes de Vida Nova, todos os outros presidentes que nós procuram, estão reclamando, estão pedindo, cadê a união de bairro que foi criada para dar um suporte às associações.
E aqui Elisandro está pedindo quando é que a Natália vai assumir a presidência da UAB, né?
Pois é, será muito importante, e isso eu acho que deveria de ela, a Natália, explicar, porque eu não tenho essa autoridade, tenho autoridade, mas não tenho esse poder de pegar e passar por cima dela, que ela deveria de explicar para as pessoas.
Até ela ligou para a gente informando que ela está trabalhando atualmente na prefeitura, né? Ela foi contratada para trabalhar na Secretaria da Saúde e ela não poderia estar hoje ao vivo aqui no programa se desculpando aí com os ouvintes, né?
Sim. Isso a gente já sabe, que ela foi contratada o ano passado, em mês de outubro, novembro, ela conseguiu ir para trabalhar na Secretaria da Saúde. E daí, como diz os presidentes de bairro, isso é os presidentes de bairro que estão falando. Eles chegam para mim, eles me ligam todos os dias, a gente conversa com eles, eu tenho contato com todos eles. E tenho mesmo, não sendo a União, que eu estou passando por cima da União, eu tenho ido nos bairros, visitado os bairros e conversado com as pessoas. E até levado alguma coisa para as pessoas poderem trabalhar. Então, eu acho importante, assim, que tem que desenvolver um trabalho para que não seja necessário se reunir em 20, 30 pessoas. Tem que ser feito, assim, aquele trabalho num bairro, um dia, uma semana num bairro, outra semana em outro, desenvolver algum trabalho. E tem que ter essa ideia. Tem que ter essa ideia e tem que sair do papel, e tem que sair da cabeça das pessoas. E assim, depois que ela assumiu lá na Secretaria da Saúde, a gente liga, nem o próprio presidente da FRACAB ligando, ela não consegue atender, ela diz que não pode atender ninguém. Então, não se há um êxito. A solução que eu tenho dito para os presidentes de bairro, que uma assembleia de presidente de bairros, eles têm toda a autonomia e têm toda a liberdade de promover ou pega ou larga. O senhor me entende? Então é isso que eu quero explicar para os presidentes de bairro, que eles têm todo o direito, eles têm que promover uma assembleia, dar prazo de 15 dias com edital, tudo, e primeira chamada com número X, segunda chamada com qualquer número.
Então, após a eleição da Natália, a UAB ficou sem presidente.
Sim, até agora. Olha, eu tenho feito as promoções. Quando surgiu aqui em Lagoa, que nós tivemos entrega de troféu, eu fiquei praticamente sozinho. Só foi usado o nome da União junto. Mas, infelizmente, eu estava sozinho, que eu não pude. Dei para casa durante o dia dessa janta, dessa promoção, eu não pude ir para hora nenhuma para me poder me organizar para voltar de novo para a janta. Então, é assim, eu fiquei sozinho, daí tive que conseguir gente, tive que conseguir pessoas. As pessoas chegavam lá como uma madame, sentavam como o rei, sentavam numa mesa, alçavam a perna e pegaram o troféu deles e foram embora. E nós ficamos, entendeu? Então, eu acho assim que está na hora dos presidentes de bairro tomar iniciativa e fazer as coisas andar. Ó, como o Germano citou, temos o terreno, nunca tivemos a oportunidade. Eu pedi, o Braulio pediu, o Miguel pediu, e todo mundo pediu terreno para a prefeitura para ser construída uma sede. E até hoje, nada. E agora que foi aberta essa oportunidade, por que nós não pegamos e não se unimos e não fizemos as pessoas que são autorizadas para isso, tem que procurar gente. Mas não procuram, né? Então, Flávio, olha, é difícil de se trabalhar com assim. Eu tenho procurado desenvolver o meu trabalho, como você está vendo aí, eu te trouxe aí.
Aí tem um trabalho da Fracab para ajudar a regularização dos terrenos no bairro industrial Adelar.
Isso, nós estamos trabalhando nisso aí, é para o senhor ver o seguinte, como que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar de casa em casa, na porta da casa, não vamos entrar e vamos distribuir os panfletos, o que vai ser indicado, como que eles vão se proceder, e aqueles que querem e aqueles que não querem. Aí a gente passa dali 8 dias com a avaliação deles, se eles vão querer, recolhe de novo esse panfleto assinado por um morador e a gente volta depois com o pessoal de São Leopoldo, que são os encarregados de fazer.
E está andando esse trabalho, Adelardo?
Olha, nós vamos começar segunda-feira, porque chegou há poucos dias e deu um ventaval e descobriu casa até da presidente do bairro, roubaram o carro dela e foi feito um, né? Então, ela está se organizando também, porque ela tem que acompanhar. Ela é uma das pessoas que acompanha a gente, sabe?
Nessas visitas, né?
Isso.
A propósito, fizeram uma pergunta aqui. Quem é o presidente do bairro Oliveira, da Associação Seu Salvador?
Como é que é o nome dele, ô Germano?
É o seu Celso Oliveira. Celso Ribeiro, perdão.
Celso Ribeiro. Né? E várias manifestações aqui realmente falando sobre essa questão, né? Que entendem que houve uma eleição da entidade, mas a presidente não assumiu o seu trabalho, né? E isso está prejudicando todo o movimento comunitário. Sim, são várias colocações dos ouvintes nesse sentido. São 11h25, vamos ao intervalo, voltamos logo após para continuar falando, né, sobre o movimento comunitário nesse dia municipal do líder comunitário, sobre os 31 anos da UAB nesse momento, como os nossos entrevistados falam, né, que é de bastante crise, mas é uma crise que já vem se alongando nos últimos anos do movimento comunitário em Lagoa Vermelha.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11h31, 13 graus de temperatura, programa Temática, recebendo alguns líderes comunitários. Nós estamos aqui na bancada, né, recebendo agora também o Miguel Gilberto dos Passos, ex-presidente, que está à frente desse movimento já há bastante tempo, né? Bom dia, Miguel.
Bom dia, Flávio. Bom dia, Germano. Bom dia, Adelar. Bom dia ao nosso grande líder, o Braulio, também, que era para fazer parte da entrevista, também me ligou que estava impossibilitado de fazer parte. Também queria mandar um abraço à família do finado Lilica, que foi um grande líder na comunidade, né, ajudou a construir essa história dos 31 anos da União de Bairros em Lagoa Vermelha. Bem como o Zé Padilha, há vários pessoas que, se a gente for citar o nome aqui, a gente comete a falha, de repente, de esquecer alguns.
Aqui a referência também do Sadi, né? O Sadi mandando um abraço para todos os ex-presidentes aí, está nos acompanhando também, né? Parabenizando o trabalho de todos à frente da UAB. Mas nós estamos diante de uma situação que vem acontecendo há algum tempo no movimento comunitário, Miguel, e gostaríamos de saber a tua avaliação sobre esse momento que vivemos, né, de grande crise, de dificuldade, não só agora pelo corona, né, mas já vem essa crise há alguns anos. Como é que você avalia o movimento comunitário em Lagoa Vermelha nesses 31 anos?
Eu acho que para nós, líderes comunitários, que sempre vivemos pisando no barro, lutando por água, luz, esgoto, calçamento, os líderes mais antigos aí sabem como é que funcionava. Se eu for falar no nome do Braulio, no nome do Adelar, Se nós voltar lá atrás, no início dos 31 anos, no nosso primeiro ano, quando foi fundada a UAB, nós lutávamos, eu lembro que naquela época a nossa reivindicação era por calçamento, era por uma lâmpada num poste, o esgoto. Eu acho que hoje evoluiu bastante o trabalho da UAB, né? E cada vez cresceu mais. Eu posso dizer à comunidade lagoense que o movimento comunitário Lagoa Vermelha é muito respeitado a nível de Estado. Isso são graças ao trabalho que é feito pela minha pessoa, pelo Braulio, pelo Germano, pelo Adelar, enfim, por todos os presidentes de bairros. Você pode ter certeza que no contexto do Estado no Rio Grande do Sul, Lagoa Vermelha é respeitadíssima no movimento comunitário. Sofreu algumas decadências, sofreram sim. Eu não tenho procuração para defender a Natália aqui, mas eu faço questão em dizer que logo que ela foi eleita presidente da UAB, a sua mãe faleceu repentinamente. Isso aí talvez nunca foi dito no ar, né? Ela levou um baque, uma menina nova que perdeu sua mãe, que eram muito companheiras, né? Ela levou um baita de um baque, né? Logo em seguida veio a pandemia, né?
Até a propósito, o pessoal está aqui fazendo uma referência, Miguel, a Elisete Massoco, presidente do bairro Vida Nova. Sobre a presidente ter dito sobre a pandemia começou em fevereiro e a eleição da presidente da UAB foi em junho do ano passado e até hoje não vimos mais a presidente em nenhum lugar. Né, apoio zero para os bairros. Então há uma cobrança aqui de líderes comunitários e outros presidentes da comunidade em geral com relação à atuação da diretoria que começou no meio do ano passado e não fez nada até agora.
É, justamente, mas quando se falamos em movimento comunitário, o nome já diz. É um movimento comunitário. Então a UAB não é feita da Natália, né? Ela foi eleita com a diretoria em si e todos os presidentes fazem parte da União de Bairros, né? Até porque, até mesmo na Associação de Moradores. Essa mania que a gente tem muitas vezes no bairro, e não é só na UAB, nos bairros muitas vezes se elege a diretoria do bairro e depois deposita-se a confiança simplesmente no presidente. Eu acho que é um todo. Se o presidente está, de repente, está falhando, eu acho que nós temos que se unir e vamos fazer a nossa parte. Né? Eu acho que o movimento comunitário num todo, porque hoje é o dia dos 31 anos do movimento comunitário Lagoa Vermelha. Até porque as associações de moradores, elas nasceram até mesmo antes da União de Bairros. A União de Bairros foi uma sequência do trabalho. E se nós for falar que a UAB está falhando, eu acredito que até assim, no geral o movimento comunitário está meio que devagar. Eu acho que poderia sim se unificar, se unir, quem sabe procurar a diretoria da UAB e vamos esquecer o nome da Natália, vamos pensar que nós elegemos uma diretoria, né? Porque senão nós estamos crucificando uma pessoa simplesmente. E a UAB não é a Natália não é a dona da UAB, ela foi eleita com uma diretoria. Então temos que reunir, quem sabe, chamar uma reunião com toda essa diretoria, né? E quem sabe cobrar atuações e pontuar aonde se está pecando, o que está falhando, o que está faltando, o que está deixando de ser feito.
E essa questão, Germano, então, ela se impõe também, né? Temos aqui outras pessoas parabenizando associações e bairros pelo belo trabalho que vem desenvolvendo, pela data marcante aí a todos os envolvidos, em nome do Piquete 35, e mandaram essa felicitação. E a gente ouviu o Miguel falando realmente, né? Com o trabalho das associações, da União, quantas conquistas aconteceram, né? Quantas ruas foram calçadas, esgotos, né, que viviam a céu aberto aí, foram canalizados. E graças ao empenho anônimo e muitas vezes abnegado, tirando recursos do próprio bolso dessas pessoas, que são vocês e todos aqueles que passaram, muitos moradores hoje, podem até não lembrar ou não eram daquele tempo, né, estão ali vivendo numa situação melhor. Mas o que está faltando, então, para que esse movimento ganhe força de novo e possa, né, conseguir fazer essa união?
Eu te digo assim que o movimento comunitário não está parado. Muitos bairros estão com as suas diretorias fortemente atuantes. Pega o caso da Boa Vista, a Anelita não para um segundo sequer. Tu vem aqui no bairro Vida Nova, Elisete está atuando. Eu estou atuando lá no meu bairro, distribuí mais de 300 máscaras ali na Redondeza, Rancho, Remédio, né, usando todos os cuidados, né, necessários, a Dona Maria lá no bairro Industrial, a Loreni Padilha lá no bairro Suzana, o próprio Salvador lá no Hernani Dias de Moraes. Então o movimento está atuante, o que está faltando é a liderança. O Miguel falou a questão da presidente não citar o nome dela. Existe realmente um grupo, são 15 pessoas que foram eleitas, mas se a pessoa, naquele momento em que você não está apta a conduzir a associação, porque não importa, você é o presidente, a responsabilidade é tua, não é dos 15, é você, o nome foi eleito, foi você, você é a pessoa responsável. Ah, você não está bem? Pede licença, passa para o vice não quer, passa para o secretário-geral, alguém tem que assumir a OAB. Se a pessoa tem algum problema pessoal ou profissional, ela tem que se licenciar, ela tem que passar para frente. Eu, se no meu bairro não tiver em condições, vou passar para o meu vice-presidente. Então você tem que tomar uma atitude para que a UAB não fique nessa inércia. O Miguel falou fora do ar de que nos foi falado da questão do terreno, que nós não iríamos perder o terreno. Então eu quero que o Miguel aqui nesse momento diga em nome de quem ele vai nos garantir que o terreno da UAB não vai ser perdido e não vai ser entregue de volta à municipalidade. É essa a resposta que eu quero que ele dê à comunidade de Lagoa Vermelha.
É, Miguel, você tem essa convicção, então, de que a UAB não perde esse terreno, né? O que faz você pensar assim?
Eu quero dizer, com toda a ênfase, que o movimento comunitário não irá perder a posse desse terreno. Até porque tudo vai ser reavaliado. Porque essa parada não foi só no movimento comunitário. O CTG, se nós for citar o CTG está deixando de realizar o rodeio. Está sendo impedido em função da pandemia de realizar o rodeio. O futsal parou. O campeonato estadual parou. O campeonato brasileiro parou. E tudo isso depois que passar a pandemia vai voltar a existir. E eu quero dizer assim, para nós afirmar no microfone que o movimento comunitário perderá a posse desse terreno, nós estamos sendo muito fracos. Porque eu acredito que com a mobilização, dificilmente o prefeito Gustavo hoje ou o próximo prefeito eleito vai dizer, não, vocês perderam o terreno porque não construíram, ele não vai avaliar tudo o contexto do que aconteceu. Isso aí é uma coisa assim que não é só a UAB que recebeu esse terreno. Vários terrenos foram doados nessa mesma época. E eu não vi movimento das outras entidades também. Então eu acredito e eu quero lutar com todas as forças que eu tenho e sempre tive, e sempre com Deus à minha frente, que o movimento comunitário não perderá esse terreno.
Até dentro dessa mesma lógica, se o terreno voltar para o município, não significa que ele não pode ter uma nova lei e ser doado de novo.
É justamente em cima dessa afirmativa que eu posso garantir que basta nós trabalhar com o jurídico, é só mexer com o jurídico da prefeitura, com a administração, que eu tenho certeza, qualquer administrador inteligente não irá tomar a posse desse terreno do movimento comunitário.
Pois é. Adelar, nessa circunstância aí, tem muitas pessoas aqui interagindo, né? E a gente precisa colocar o que o ouvinte coloca, né? E até queremos esclarecer, o que o ouvinte coloca não é necessariamente a nossa posição. Nós somos aqui intermediários, nós só reproduzimos. As pessoas falam, mas é uma desunião essa associação. Por que que chama de união se é tão desunida, né? E com essa desunião, como é que vai haver aí um crescimento do movimento comunitário, que o Cláudio está dizendo? Ele até afirma aqui, né, uma palavra, ele diz, é uma vergonha isso, né? Outras pessoas também falam disso, né? O bairro Boa Vista tem presidente, sou morador e nunca soube de eleição aqui, e muito menos quem é o presidente ou presidente do bairro Boa Vista, que essa ouvinte está falando aqui, a Carol, né? Outra situação, a Elisete diz, como não citar o nome, de quem vamos citar então? Né? Precisamos urgente de um líder na OAB, pois estamos sem suporte, né? Volto a falar aqui do movimento do Vida Nova, a Elisete. Então, Adelar, é uma questão, né? No movimento sempre tem aqueles que puxam a frente. Né?
Sim, sempre tem aqueles que puxam a frente. Só que tem que saber assim que não é o caso que não pode falar o nome, tem que ser citado o nome, que foi uma pessoa eleita e teve uma diretoria. E tendo ela, sendo ela presidente, foi ela que foi eleita. Tendo o vice-presidente, seu Salvador, aí segue depois para trás. Aí quando um não pode, outro pode. Mas ela, por enquanto, não deu uma satisfação ao povo. E é o que o povo está pedindo. E então o povo está pedindo e eles têm que citar o nome dela. Eu acho que não tem que ser defendido. Eu, quando errei algumas vezes, o pessoal cobraram, foram a Caxias para me tirar, chamaram o presidente da Fracab, veio a Lagoa Vermelha, transmitiu as mensagens que tinha que transmitir, foi mudado o estatuto, eu não entreguei, só entreguei no dia que foi citado, que era o prazo de ser entregue. E assim, agora existe um trabalho, a gente tem que estar movimentando. E o movimento tem que ser tipo assim, esses bairros que foi citados aí, ó. Boa Vista, eu tiro o chapéu. E tem um presidente, sim. Só que tem acontecido, Flávio, tem acontecido muito isso aqui, de uns anos para cá, a desunião que está tendo. É que sai um político daqui do centro, vai lá escolher o presidente do bairro lá na Boa Vista. Então, se alguém não sabe, é o João Batista, que é o presidente do bairro. A Nilita deve ser a secretária ou a vice-presidente. Então, por isso mesmo, é assim, os políticos se metem muito. E nós temos para o lado de cá do balcão. O político é para o lado de lá para nós cobrar eles. Entendeu?
Então essa questão política vem atrapalhando o movimento quando bastante. Os presidentes são aliciados para trabalharem nos partidos?
São. Se não entrar no partido, tu não é o presidente. É assim que está funcionando. E isso está sendo uma pouca vergonha e está desvalorizando a nossa entidade. Coisa que não existia há 15 anos, 20 anos atrás, não existia esse tipo de coisa. Era escolhido lá no bairro o presidente com uma urna bem simples, fechado com uma caixa de sapato, com um selo em cima, e ninguém tirava voto, ninguém roubava, ninguém nada, alterava nada. Então eu acho muito importante o seguinte, aos políticos deixarem os bairros. Os bairros têm que cobrar dos políticos. E não os políticos ir colocar as pessoas que eles querem. E é o que está acontecendo em Lagoa Vermelha.
Aí a pessoa não tem mais autonomia para fazer o trabalho.
Não tem autonomia porque me deu, Flávio, você me deu um emprego. Como é que eu vou chegar aqui e cobrar de você uma arrumação num bairro, um conserto de calçada? Não posso cobrar nada, né? E eu tive exemplos aí atrás. Eu tive exemplos atrás que quando fui como é que se diz, presidente da UAB, eu fui assim. Teve lugares que desde quando se criou o bairro Gaúcha, está lá, para ser visto. 250 metros, tubo de metro, com 4 fileiras de tubo, foi canalizado um bairro que fazia, desde quando se criou o bairro. Eu tive que entrar na justiça, eu não quero saber. O meu partido é os bairros. É os presidentes de bairro, é aquele povo sofrido lá do fundo do bairro, que talvez algum empresário não sabem que eles estão pisando o barro para vir para o seu trabalho. Eles estão chuva, não tem uma parada de ônibus. Então é isso que nós temos para isso e temos que cobrar. Agora, se nós fôssemos misturar com os políticos, aí fica sem solução.
Aí não funciona. Até para fazer uma correção aqui, a Carol, ela pediu, ela disse que não sabia da presidente do bairro Vida Nova, né? Eu citei Boa Vista, então, aí corrigindo, né? Ela nunca soube da eleição, muito menos quem é a presidente, a Carol aqui falando. Então, a gente percebe muitos problemas. Germano, você acredita que essa questão político-partidária realmente vem interferindo e pode ser uma das causas aí desta dificuldade de consenso, de união no movimento?
Eu sempre estive envolvido no movimento comunitário e nos últimos tempos também entrei aí para a política, né, buscando uma vaga na última eleição. A gente vê que muitas vezes a política ou o próprio funcionário que está do outro lado do balcão se utiliza daquele poder que ele tem diante do morador de bairro que passa uma certa necessidade naquele momento, fazendo com que a pessoa sinta no seu coração que ela está em débito com aquele funcionário por aquele retorno que a municipalidade deu a ele. Não só no município, no estado, no governo federal, a pessoa fica em débito, fica sentindo, puxa vida, eu ganhei um sacolão, eu ganhei uma madeira, eu ganhei um brasilito, eu ganhei alguma coisa da prefeitura, eu estou em débito com o seu João, com o seu Pedro, sabe? E não é isso. O que você recebe naquele momento da assistência social, aquilo que você recebe da municipalidade, é o retorno do teu imposto em retribuição àquilo que você contribuiu pela tua vida toda. E as pessoas muitas vezes ficam nisso. Então a questão política, nesse lado, ela interfere muito no movimento comunitário, porque amarra a pessoa mais carente ao assistencialismo. E isso é assim, altamente prejudicial, porque no momento de uma campanha política, essas coisas são cobradas pelas pessoas em relação às outras. Olha, eu te ajudei, eu fiz isso. Não foi você, aquilo é o teu imposto. Isso faz anos que eu venho querendo dizer. É o retorno, sabe? É o retorno do teu imposto em virtude daquilo que você fez a tua vida toda contribuindo. Passou por uma necessidade, não é um favor do funcionário público que está atrás do balcão. Não se prenda a isso, não fique ali, ah, mas foi o fulano. Não, não foi. Aquilo veio do governo e está sendo distribuído para você ter um respaldo naquele momento de grande necessidade. Então a questão política realmente ela pode ajudar bastante, como nos ajudou em termos da União. Fico muito feliz em ouvir que o Miguel realmente está dizendo que as coisas serão postergadas, está na lei, então essa lei vai ter que voltar, a lei de doação vai ter que voltar para a Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores vai ter que aprovar uma nova lei, uma emenda a essa lei, adiando ou transferindo, postergando por mais 2 ou 3 anos para que o terreno permaneça. Eu fico muito feliz com isso, eu não havia pensado nisso realmente, que a pandemia atrapalhou e novas leis poderiam ser criadas e a UAB não perder o terreno, porque eu acredito que foi a maior conquista da minha diretoria, foi a doação desse terreno. Então a questão política realmente ela ajuda muito, mas às vezes aquele cidadão que está do outro lado do balcão pode muitas vezes prejudicar tanto a questão política como a questão comunitária.
Perfeitamente. Um abraço para o Marcos, que é lá do bairro São José, mandando um abraço para todos os integrantes do movimento comunitário, né? E dizendo que também tem lá diretoria no bairro São José, o pessoal também trabalha, né? Procura fazer alguma coisa. Agora, Miguel, essa questão, então, ela é citada sempre, né? Quando o presidente ou algum membro da diretoria está ligado a um partido ou é aliciado, o partido vai lá, pressiona, assina a ficha, eu vou te ajudar, eu vou fazer. O presidente muitas vezes não tem condições próprias, acaba aceitando entrar naquele grupo para ter mais força política. Isso acaba também, algumas vezes, tendo uma repercussão negativa. Como é que você vê isso, né?
Eu acredito, Flávio e ouvintes, que o presidente ele só é aliciado se quiser. Quando ele é eleito pela comunidade do seu bairro. E aí, essa comunidade que ele deve dar a resposta do seu trabalho. E a mesma coisa, a situação do presidente da UAB, quando antigamente, de repente a comunidade não sabe, ela foi mudada na última eleição, nas duas últimas eleições, que a população inteira votou para escolher a diretoria da UAB. Até ali, até então, era escolhida única e exclusivamente pelos presidentes de bairro. Que, se nós parar um pouquinho para pensar, a UAB é uma entidade que representa os bairros. Então, ela é uma entidade que ela tem que defender os interesses dos presidentes, das diretorias do bairro. E é por isso que dá a desunião. É que nem dizia o ouvinte, que eu concordo plenamente que tem que acabar com essa desunião. Tem que acabar de colocar pretexto no trabalho. Tem que acabar de dizer, mas é porque tem política. Porque a política nós vivemos no dia a dia. Existe a política partidária, existe a política da segurança, a política da saúde, a política da habitação, tudo isso é política. O que nós estamos fazendo aqui hoje é política, só não é política partidária. E o que atrapalha muitas vezes o trabalho é a política partidária. Mas nós só vamos se deixar ser aliciados se nós querermos. Eu, na minha história da política, do movimento comunitário, eu trabalhei com vários administradores que não eram do meu partido. E nem por isso o meu trabalho deixou de ser aceito por essa administração. Né? Porque na história do município, hoje administra o município uma sigla, quando é o ano que vem, é outra sigla. Então a diretoria, o presidente que deixar se aliciar, ele está sendo no mínimo incompetente. Ele não pode deixar se aliciar. Todos nós podemos e devemos. Eu sempre disse isso. Podemos e devemos ter o nosso partido político. E não vai ser o Miguel, não vai ser ninguém. Vai dizer, você vai ter que estar nesse partido. Né? Então, a pessoa seria muito hipócrita se deixasse se aliciar. Ela tem que saber que ela é escolhida lá pelo bairro, pela sua comunidade. A sua comunidade confiou em você. Né? Nós temos um trabalho lá no bairro Gaúcho que nós iniciamos lá em 88...
Nós temos uma sede, nós temos a comunidade, sempre foi unida, nós chegamos a ter duas associações no bairro. E quando nós sentimos que essa desunião que dividia os dois bairros, que era a Associação de Moradores da Vila Gaúcha e da Vila Gaúcha Baixa, estava dividindo o bairro, nós sentamos, nos organizamos e vamos criar única e exclusivamente uma associação que vai defender todo o bairro Gaúcha. Acabou com o problema. É. Então, a união, a desunião, nós temos que parar, sentar as lideranças mais antigas. E cito exemplo até o nosso vereador Braulio Guedes. O vereador Braulio Guedes nasceu no movimento comunitário, militou sempre na política, concorreu ao vereador, foi eleito o segundo mais votado da Lagoa Vermelha, é bom que se lembre isso. A minha pessoa, com a pessoa do Braulio Guedes, nós sempre trabalhamos juntos e a comunidade é testemunha. E, no entanto, na última eleição, ele trilhou outros caminhos diferente do meu. Nós era totalmente oposto na política partidária. Passou a eleição, nós continuamos trabalhando e está o exemplo aí do nosso trabalho. Hoje, antes de eu vir aqui para a rádio, eu ainda liguei para o Braulio. Braulio, tu vai vir para o segundo bloco? Olha, eu não vou poder ir, porque me surgiu alguns problemas, alguns compromissos, mas o que vocês falarem lá, para mim, está bom. Então, eu me inspiro e me espelho muito no trabalho do vereador Braulio Guedes, que foi vereador, segundo mais votado, foi o presidente da Câmara e nasceu do movimento comunitário. Isso deve ser um orgulho muito grande para o movimento comunitário. E isso é pregado aos quatro ventos do estado do Rio Grande do Sul. A Fracab nos respeita aqui em Lagoa. A Fracab, o último ano, ela veio quatro vezes em Lagoa Vermelha. Pois isso é muito bom.
Nós, infelizmente, temos o tempo já no limite. Queremos agradecer a presença aqui do Miguel Gilberto dos Passos, do Germano Piccoli, né, do seu Adelar Paim. Novamente, vamos voltar a convidar vocês para continuar falando, né, do movimento comunitário, e queremos saudar a todos que fazem esse trabalho voluntariamente, que ajudam, que estão aí lutando, né, dando seu tempo, sua colaboração. Aqui a Loreni Padilha também falando exatamente disso, está na hora, é muito importante essa entrevista, e nós mais do que nunca precisamos de união, né? Tem que acabar com as panelas, aí vai funcionar a união comunitária, diz aqui a Elisete. E a Nelita também mandando aí um abraço, né, dizendo que é um trabalho de formiguinha, mas uma corrente do bem. Então, agradecemos a presença de vocês, o programa Temática vai chegando ao final, desejando um ótimo final de semana antecipado a todos. Na sequência tem o programa Igreja em Saída, logo após No Ponto. E em nome da nossa equipe, com a direção do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, a coordenação de programação do Rudimar Galvão, que está nos passando um recado. A Natália vai estar segunda aqui no programa, né, para falar sobre essa situação e as cobranças que ela vem recebendo, dando também a sua resposta para a comunidade, para as pessoas aí que fazem essa referência. E nós temos também na Central de Conteúdos, além do Rudi, o Ricardo Silva, o Everton Menegucci, o Júnior Cirino, o Altamir de Souza, o pessoal que sempre nos ajuda aqui nos bastidores. Na gravadora, o Lucas Machado, que atua na TI. À tarde tem o Josemar Candeia e o Juliano Oliveira, o Giano Financeiro, e da mesma forma na recepção a Rita. Em nome de todos, uma ótima sexta-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu Temática.